começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Tradição é tradição, futebol é nacional. Terça-feira, 9 de março de 2021, está começando o programa No Mundo da Bola. Vem com a gente e os destaques de hoje.
No Mundo da Bola,
Rogério Ceni antecipa o seu retorno e já trabalha no Ninho do Urubu. Técnico Roger Machado vai estrear no clássico contra o Flamengo. Benítez pode ir para o São Paulo. Vasco anuncia a contratação do campeão olímpico Zeca. Botafogo estreia amanhã na Copa do Brasil contra o Motoclube com transmissão da Nacional. Seleção brasileira de nado artístico foi convocada para o Sul-Americano. Tudo isso e muito mais aqui no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Estou escutando mais do que você.
Me amarro nesse Esporte.
Vamos lá.
Na Nacional, Nacional, André Marques.
E como sempre acontece aqui no programa No Mundo da Bola, a gente abre a participação com a pesquisa do dia. Qual será a pergunta desta terça-feira? Vamos lá. Foi uma boa opção para Fluminense e Vasco entrar com equipe reserva no Campeonato Carioca? Os pontos perdidos podem fazer muita falta na competição? Lembrando que o Fluminense perdeu no último final de semana para a Portuguesa, já havia perdido na abertura do campeonato para o Resende, e o Vasco perdeu também para a Portuguesa e para o Volta Redonda. Os dois estão lá na parte de baixo da tabela. Esses pontos vão fazer falta? Acertaram ou erraram Vasco e Fluminense nesse início de campeonato? Vamos então, querendo a sua participação, através do nosso WhatsApp. Mensagem de texto 21, código do Rio, 97119-9966. 21, código do Rio, 97119-9966. Você pode interagir comigo também no Instagram, é muito fácil. Me acha lá, @AndréMarquesNarrador, @AndréMarquesNarrador. Passe a seguir, mande a sua mensagem que a gente manda pro ar aqui na Nacional, a mais querida do Brasil. Vamos então com a primeira participação do nosso comentarista. Tá chegando ele, o comentarista que sabe o que diz. Boa tarde, Valdir.
Boa tarde, um abraço para você, André Marques, e para os ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Olha, a minha opinião, eu acho que Vasco e Fluminense se arriscaram. Mas o tempo é que vai mostrar se eles estavam certos ou estavam errados. Na minha opinião, eu acho que eles desprezaram um pouco o campeonato porque esqueceram do regulamento desse ano. O regulamento desse ano é bem diferente. Em anos anteriores, você podia se dar o luxo de não entrar numa semifinal de Taça Guanabara e ganhar a Taça Rio, chegar uma semifinal de Taça Rio, ganhar a Taça Rio, que você vai para a final. Esse ano, não. Esse ano são 11 jogos. O Vasco já perdeu 9. Perdeu 2. Faltam 9 jogos. O Fluminense também é a mesma coisa. Então eu acho que já está na hora deles vencerem. O Flamengo está nadando de braçada. Luta por um tricampeonato. Acabou de ser campeão brasileiro. Então a cobrança não é tão grande. Mas Vasco e Botafogo e Fluminense serão cobrados. Porque o Campeonato Carioca as pessoas dizem que é ruim. É ruim para quem não ganha. Quem ganha comemora. E eu já vi campeonato estadual técnico derrubar treinador. E o Vasco ele mandou embora o Alberto Valentim, o Botafogo mandou embora o Felipe Conceição. Então, e o N casos que a gente voltaria o tempo para citar de treinadores que foram demitidos, que perderam o campeonato estadual. Então eu acho que é um risco. Está na hora de voltar as equipes titulares. O tempo vai provar. Eu acho que Fluminense e Vasco podem recuperar e chegar nas 4 primeiras condições. Tem camisa, tem jogadores de relativa qualidade e podem chegar. O que preocupa os grandes é que a Portuguesa venceu dois grandes, que é uma façanha que há muito tempo não se via no futebol carioca.
É, mas aí, Valdir, quando ela chega contra os pequenos, ela é capaz de perder, né?
Perfeito, a sua análise é correta, eu ia completar e você brilhantemente deixou quicando para mim. É isso aí, quando joga no top deles, aí que eles se complicam. Se ele não se complicar, o André, no top deles, que é Madureira, que é Volta Redonda, a Portuguesa pode fazer uma graça. O último time pequeno, que chegou a uma final, foi o Madureira em 2006 com o Botafogo. E antes, no ano anterior, 2005, aquele Fluminense Volta Redonda, que um teve piriri, o outro saltou, largou a bola no último minuto, o outro só cruzava por cima. Então, um jogo meio estranho. Então, e o Boa Vista tem chegado, mas não tem levado. Tem só comemorado o vice-campeonato, como comemorou também o Nova Iguaçu em 2011. Então, André, eu acho que é prematuro dizer que vai fazer falta, mas eu acho arriscado.
Esse Valdir Luiz, o comentarista que sabe o que diz, vou pedir a opinião também dos repórteres e do produtor aqui do nosso querido programa No Mundo da Bola. Vou começar com a nossa produção. Tá chegando aí o professor da Nacional,
Wagner Gomes.
Boa tarde, Wagner.
Boa tarde, André. Boa tarde aos ouvintes do No Mundo da Bola. André, na realidade, eu não sei se foi uma opção dos times ou se foi uma falta de opção. Porque não tinha um elenco tão grande assim, para poder mesclar. Então, eu acho que foi mais falta de opção do que uma opção. Agora, que os pontinhos vão fazer falta, porque a Taça Guanabara, principalmente, é de pontos corridos, e esses pontos perdidos aí fazem muita falta no finalzinho aí.
Com toda certeza, esse é o professor Wagner Gomes. Está chegando mais um cracaço do Timaço Nacional.
Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, Rodrigo.
Boa tarde, Andrezão. Boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. Acho que foi um risco calculado. O Vasco, por exemplo, precisava dar um pouquinho mais de minutagem, né? Palavra aí que muitos gostam de dizer, para esses meninos.
O André que gosta.
Até porque vai precisar usar esses meninos, inclusive quatro já estão integrados ao elenco profissional. Então, acho que foi um risco calculado. Faltando 9 rodadas, eu me arrisco a dizer que o Vasco fez bem, principalmente o Vasco. O Fluminense, eu acho que já foi mais esquisito, o time, o Sub-23, enfim, foi bom talvez para tentar dar um pouquinho de minutagem pro Ganso, mas eu acho que o Fluminense se arriscou mais. Pro Vasco fazia tinha mais importância colocar esses meninos em campo para ganhar um pouquinho mais aí de rodagem. Agora, faltando 9 rodadas, ainda tem muito tempo, né? Então, pode recuperar esses 6 pontos perdidos nessas 2 primeiras rodadas. E é obrigação de todo grande aqui do Rio de Janeiro, dos 4 grandes, estarem nas semifinais. Se não está, é mais uma vez um fiasco, como foi no ano passado.
Valeu, Rodrigo Ricardo. Agora a opinião dele. Ele está chegando.
Olha ele aí. Maurício Costa.
Boa tarde, Maurício.
Boa tarde, André. Boa tarde a todos vocês que dizem que vão, acabam não indo, mas tem que ir, hein, pessoal? Tem que chegar lá, comparecer, assim como as equipes de Fluminense e também o Vasco. Não, agora, falando sério sobre Fluminense e Vasco, pode ser estranho o que eu vou falar. Eu acho que eles correm risco, sim. Eu acho que esses pontos vão fazer diferença, vão fazer falta dentro do Campeonato Carioca. É óbvio que vão fazer falta, é óbvio. As equipes, o elenco titular, vamos dizer assim, o elenco principal vai jogar, não tem nenhuma garantia de que eles vão ganhar alguma coisa, não tem garantia alguma que eles vão ganhar de todos os times de menor investimento, até porque os próprios grandes se enfrentam também, todo mundo joga com todo mundo. Então é lógico que 6 pontos no caso, né, fazem muita diferença na Taça Guanabara. Mas por outro lado, eu acho que eles acertaram. Porque, com toda honestidade, ganhar o Campeonato Carioca é legal e tal, Mas você esquece, cara. O Campeonato Carioca, ninguém fala, poxa, o Vasco foi bicampeão do Campeonato Carioca em 2015, 2016, sendo um campeonato invicto. Quem se lembra disso agora?
É, era para ter sido até tri, né? Se não
era
fosse o arbitragem.
Era para ter sido tri em 2014, é. É, o Botafogo foi campeão em 2018. Quem se lembra disso agora? Ninguém se lembra. Ninguém tá nem aí para isso. Ninguém tá nem aí. Nem o Flamengo, que tá ganhando tudo, se lembra do Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca é legal que você vai comemorar. É, se você for campeão, foi o que o Faldir disse. Vai ser legal que você vai comemorar que se for campeão. Vai começar o Campeonato Brasileiro, vai todo mundo esquecer. E é ruim, porque pode demitir técnico. Agora, a importância do Campeonato Carioca hoje não é nenhuma. Então, se Fluminense e Vasco não... não
é,
se...
na verdade, não só o Carioca, né? Os estaduais em
os
si,
estaduais,
né?
É. Não só o Carioca. Se Fluminense e Vasco não cederem às pressões da torcida... É, para mim fazem muito certo, porque estão observando o patrimônio dos clubes, né? O Vasco, de 4 competições na categoria sub-20, ganhou 3 no ano de 2020. Só não ganhou o Campeonato Brasileiro, foi lá na Supercopa do Brasil e ganhou, né? Do Atlético Mineiro, que foi o campeão do Campeonato Brasileiro. E o Fluminense tem uma categoria de base muito boa. O Vasco para mim fez certo, o Fluminense para mim fez certo, minha opinião. Para mim, pouco importa se o cara vai ser campeão carioca ou não, em ano em que Vasco e Botafogo precisam sair, voltar à Série A do Campeonato Brasileiro, em ano que o Fluminense não pode fazer feio. Não estou dizendo que vai ser campeão, porque eu vou ser honesto com a torcida do Fluminense. O Fluminense não vai ser campeão da Libertadores, né? Mas não pode fazer feio numa Libertadores. E no ano que o Flamengo está mais preocupado, esse sim, em ganhar a Libertadores, em ganhar a Copa do Brasil, ganhar o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Carioca hoje é um grande teste, para mim, acertam os clubes.
Tá aí o Maurício Costa, mais uma opinião aqui no programa No Mundo da Bola, na Rádio Nacional, a mais querida do Brasil. Vamos seguir então o barco, tá na hora de falar do Flamengo.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
O técnico Rogério Ceni antecipou seu retorno ao Flamengo e o Maurício Costa atualiza.
Enquanto a maior parte do elenco principal do Flamengo só se reapresenta no dia 15 de março, o técnico Rogério Ceni antecipou seu retorno às atividades e já acompanha o time no Ninho do Urubu. Depois da última rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador aproveitou o período de descanso, mas não deixou de trabalhar, uma vez que o rubro-negro tem confrontos decisivos logo no início da temporada de 2021.
Primeiramente, eu acompanhei os dois jogos, né, do Campeonato Carioca, as duas vitórias do Flamengo, à distância, logicamente. Aproveitei 5 dias para descansar, visitar meu pai. E eu achei que, por bem, deveria voltar um pouco mais cedo para tentar já reorganizar a parte de pré-temporada, treinamentos, desenhar novos treinamentos para que a gente faça uma pré-temporada adequada, porque nós temos jogos importantes já, que já começam na Supercopa no dia 11 de abril, se eu não me engano, e depois já tem estreia de Libertadores.
Mesmo preocupado com as partidas decisivas da Supercopa do Brasil e a estreia na Libertadores, Rogério Ceni quer auxiliar a equipe que está disputando o Campeonato Carioca.
Poder acompanhar também um pouco desses treinamentos, algumas coisas, tentar ajustar algumas coisas nos treinamentos com alguns garotos que muitos já conheço, que trabalham comigo, outros que ainda estão na categoria de base, que serve também como observação. Então eu já vou participar dessa semana inteira de treinamentos, olhar treinamentos, acompanhar o treinamento que o Maurício vem fazendo, poder, como hoje, já discutir alguma situação de jogo, mas o principal, preparar já a pré-temporada que reinicia na próxima segunda-feira, às 9 horas da manhã.
Antes da reapresentação do elenco principal do Flamengo no dia 15 de março, o rubro-negro entra em campo domingo, às 6 horas da noite, no Maracanã, contra o Fluminense pela terceira rodada da Taça Guanabara. O Flamengo é o atual vice-líder, com 6 pontos marcados em 2 jogos, ficando atrás da Portuguesa pelo saldo de gols.
É isso aí, Maurício Costa. O Valdir, o que você acha dessa antecipação aí das férias? Rogério voltando antes do tempo para arrumar a casa lá no Flamengo.
Olha, está mostrando um alto índice de profissionalismo, né? Ele está sendo profissional, quer acompanhar jogadores da base que ele pode subir para o profissional, acompanhar aqueles jogadores que precisam, como você gosta, de minutagem, como o Pedro Rocha, não, o Michael, o PP, quem sabe vai estrear o zagueiro domingo, que todo mundo fala que é uma maravilha, esse Bruno Viana, tem o Natan, que é um zagueiro. Então eu acho que ele está sendo altamente profissional, está preparando aí na sua sonora com o Maurício, ele disse que está preparando treinos novos, está acompanhando. Eu acho legal essa postura dele. Eu acho que o treinador tem que estar acompanhando tudo mesmo. Isso faz parte de um projeto profissional. O treinador principal ter diálogo com o sub-20, com o sub-17. Eu acho que isso aí é muito legal. Parabéns ao Rogério Ceni, que está mostrando um alto senso de profissionalismo.
E o mais importante para o Flamengo, né, Valdir, é a Libertadores. O Flamengo venceu em 2019, passou em branco aí em 2020, foi eliminado de forma precoce para o Racing no Maracanã. O foco esse ano, imagino, seja a Libertadores de novo.
E a Libertadores começa, se não me falha a memória, na segunda quinzena de abril, né?
Perfeito.
Antes tem aquele jogo da Supercopa, né, do Brasil, né?
11 de abril, Flamengo
e Palmeiras. Né? Flamengo e Palmeiras, não tem local definido, como disse o Maurício ontem. Então ele tem que preparar, porque vai ser o chamado tira-teima. Com certeza toda a mídia vai falar, vamos ver quem é melhor, Flamengo ou Palmeiras, vai ser a chamada vai ser essa, né? Então ele tem que preparar a equipe. Já ouvi a boca pequena que o Flamengo pode vender um ou dois jogadores desse elenco titular. Li uma entrevista do Marcos Braz dizendo que é necessário vender, porque o Flamengo, dos todos os clubes grandes do Brasil, foi o mais prejudicado com a falta de público do estádio. Se lembra, Brenda? A gente estava sempre junto no Maracanã. O mínimo que o Flamengo dava era 40 mil.
É por baixo.
O mínimo, por baixo. Teve um jogo com o Rezende que ele deu 51 mil uma segunda-feira à noite, que caiu um temporal danado. Fez um ano agora. Então, André, ele tem que se ajustar. Porque não adianta você só trazer, porque é aquele cara que é rico e para de trabalhar. Aí, amigo, vai secando, aí tem que vender um imóvel, outro, um carro. Então é o caso do Flamengo, ele vai ter que começar a se adequar. Sabe, tem que vender um ou dois, dizem que o Everton Ribeiro é um que vai, né? E se pintar proposta, de repente eles vendem o Gabigol, porque o Pedro vive um grande momento, e esse menino que eu vi jogar no sábado, o Rodrigo Muniz, é muito bom centroavante, André.
Ô Valdir, o que você pensa a respeito da Supercopa do Brasil? Você dá valor, dá muito valor a essa partida, né? Não é uma competição, é uma partida entre o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil. Eu acho mais que é uma preparação para a temporada, só que nesse ano já começa lá no meio.
Eu acho que é como aconteceu no ano passado, ela foi em janeiro, né? Logo no início da temporada. Eu acho duas situações, André. Eu acho válido como preparação e vai ter uma conotação muito forte esse ano, diferente, que com todo o respeito ao Atlético Paranaense, não tem o peso do Palmeiras. Então, somente a TV Globo, que agora não tem mais o Campeonato Estadual, ela vai se pegar em Supercopa, Campeonato Brasileiro, e vai tentar. Aí vai começar as chamadas. É o grande tira-teima do Brasil, quem é o melhor campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, com o campeão brasileiro. Aquela coisa toda. Então, vai valer como motivação. O tipo do jogo, se tivesse público, era casa cheíssima, né? Mas vale pela motivação. Eu acho que todos dois vão entrar super motivados.
Realmente vão entrar bastante motivados. É um jogo que tem mais importância pelo duelo em si do que pelo troféu que vai ser disputado,
claro, claro.
Sem dúvida alguma. São 5h20 da tarde, você está na Rádio Nacional, a mais querida do Brasil. E hoje tem jogo também. Hoje o Santos entra em campo contra o Deportivo Lara, fase de pré-Libertadores. Santos sem o Marinho, sem o Pará. Santos, que é o atual vice-campeão da Taça Libertadores da América, com técnico novo, o Ariel Holan. Ô Valdir, o Santos vai ter parada indigesta, não nessa fase que pega o Deportivo Lara, mas se avançar é a Universidade de Chile ou San Lorenzo, tá arriscado a não pegar nem fase de grupos, hein, Valdir?
Eu também tô achando, pelo que jogou contra o São Paulo, eu assisti o jogo Santos e São Paulo, segundo tempo, né, que eu fiquei acompanhando o jogo do Flamengo. E estava de fora acompanhando o jogo do Flamengo, depois eu vi o segundo tempo. Tomou um chocolate do São Paulo e 4-0 foi barato, hein? Então, esse rapaz que chegou, o Ariel Holan, Ele não tem um grande currículo de treinador, mas virou a moda agora trazer treinador argentino. E o Santos não tem reforço, não pode contratar ninguém. Esse foi um dos motivos que fez o Cuca ir embora. Com esse time do Santos, que vai jogar hoje, sem o Marinho, sabe, sem o próprio Pará, perdeu o Luan Pérez, sabe, eu acho que o time do Santos, se não tiver um treinador que saiba trabalhar com a base, com a juventude, pode se complicar. Porque não sei qual, também não quero avaliar o trabalho dele por um jogo. Não seria muita deslealdade, e eu não gosto de cometer deslealdade com ninguém. Eu acho que é muito prematuro a gente falar qualquer coisa, mas pelo que eu vi sábado no segundo tempo e pelo elenco do Santos, é muito difícil o Santos chegar na Libertadores, hein, André?
Eu também acho bastante complicado. Já que a gente está falando aí do Santos, a gente lembra de São Paulo, o governo de São Paulo está estudando paralisar o Campeonato Paulista por conta dos números aí que estão subindo na pandemia da Covid-19. E o Procurador-Geral de Justiça havia sugerido que a competição parasse, mas a Federação Paulista de Futebol está marcando uma reunião para hoje para tentar manter a disputa, se baseando na questão científica de que o futebol talvez seja o lugar mais seguro. Vamos aguardar, mas o Campeonato Paulista pode sim ser paralisado. 5h22 da tarde. Ô Rodrigo Ricardo, o Léo Moura para você... É um ídolo do Flamengo? É um grande ídolo do Flamengo?
Grande ídolo, não. Acho que ele teve uma passagem importante, mas eu não colocaria ele como ídolo.
O Maurício Costa, Léo Moura ou Rafinha? Quem é mais importante aí na história do Flamengo?
Léo Moura. Léo Moura, para mim, é mais importante que o Rafinha. O Léo Moura, ele levou o Flamengo nas costas por muitos anos, mas muitos anos mesmo.
Ele tem duas Copas do Brasil, um brasileiro e cinco cariocas.
O Léo Moura, até porque pra mim o Léo Moura foi mais jogador do que o Rafinha, né? Já começa por aí. E eu acho que o Léo Moura, o Rafinha foi um bom lateral direito, ponto. O Léo Moura era um craque.
O Léo Moura aos 42 anos, Valdir e amigos da Nacional, enfim, resolveu se aposentar, né? Desde que deixou o Flamengo, passou pelo Santa Cruz, passou pelo Grêmio, onde foi muito vitorioso, campeão da Libertadores, dois títulos gaúchos, e ultimamente estava no Botafogo da Paraíba, resolveu se aposentar e já tem aí um novo, entre aspas, hobby pela frente. Vai disputar a Libertadores de Futset no mês de junho com a camisa do Resenha FC do Piauí. Boa sorte pro Léo Moura aí nas novas empreitadas. O Valdir, o Léo Moura foi um baita lateral e pouca gente lembra, ele ficou muito marcado pelo Flamengo, mas jogou nos quatro grandes do Rio, né, Valdir?
Inclusive eu trabalhei com o Léo Moura no Botafogo, né? Quando eu era aí, eu vou até contar um detalhe aqui que pouca gente sabe. Não sei se eu já contei pra vocês em off. Em 2001, o Paulo Autuori assumiu depois do campeonato estadual. E aí ia começar o Campeonato Brasileiro, tinha aquele hiato. E ele estava na lista de ser dispensado pelo Botafogo. Porque o Botafogo, ele era jogador de meio campo. E o Botafogo precisava de um lateral direito. Foi tentar o Anderson, aquele que jogou no Santos, jogou no Grêmio, jogou no São Paulo. Quando chegou lá, o presidente do Juventus tinha morrido. Aí o Mauro Ney voltou, não conseguiu contratar. O lateral que tinha era horroroso, chamado Valmir, que jogou no América, jogou no Olaria. Aí o Paulo Autuori chamou ele e falou o seguinte: ô menino, ele era chamado de Leonardo, hein? Menino, você quer fazer uma lateral direita? Ele falou: top. Aí treinou na quarta-feira, como lateral do time reserva. Na sexta, treinou no time titular. Aí o Paulo falou: ó, esse não sai mais não, vai ficar. E aí, ficou no Botafogo, depois ele foi pro Vasco, teve no Palmeiras, teve no São Paulo, teve no Fluminense, mas marcou a sua passagem no Flamengo. É muito gente boa, rapaz humilde, rapaz de ótimo caráter, mas deu uma de Silvio Caldas, né? Quando fez aquela festa de despedida, depois foi jogar no Santa Cruz, no Grêmio, no Botafogo da Paraíba, ele foi ídolo, mas no final andou dando algumas declarações quando jogava no Grêmio, que deixou um pouco enfurecida a torcida do Flamengo. Mas eu concordo com o Maurício, foi um baita lateral direito, um baita cidadão.
Craque, Valdir.
Olha, se você pesquisar os laterais direitos do Brasil...
Foi um dos melhores, sim, na geração dele.
Eu posso incluir na geração dele, concordo com o André. Ele não foi o Leandro, não foi o Carlos Alberto Torres, mas foi um bom lateral. E o lateral que foi titulado do Flamengo há muito tempo. O Flamengo tinha dois laterais, o Léo Moura e o Juan, que fizeram sucesso em vários campeonatos. Eu acho que ele fez muito mais do que o Rafinha. Mas como quem vem de fora tem sempre um carimbo maior de protecionismo, o Léo Moura foi um pouco só acho que ele fez aquela festa de despedida, chorou, todo mundo chorou, pai, mãe, filho, mulher, aí foi jogar depois. Aí eu acho que ele pecou ali. Ele devia ter parado quando fez aquele jogo do Flamengo despedido do Léo Moura.
Ia jogar no Vasco também. O Eurico contratou o Léo Moura.
Contratou.
O Ronaldinho Gaúcho, ele achava que tinha contratado. Mas o Léo Moura estava tudo certo.
Você sabe por que ele foi pro Vasco em 2002?
Ah.
Porque o Bebeto de Freitas não quis dar 30 mil de salário para ele. Aí o Romário ligou pro Eurico, que jogava um futebol junto aqui na Barra. Aí o Romário falou, ó, tem que pegar aquele menino lá. Aí o Eurico foi e cobriu a proposta. Por causa de 30 mil reais, o Bebeto só dava 15 e ele queria 30. Aí ele foi pro Vasco.
É verdade. O Léo Moura não jogou no Vasco a sua segunda passagem, porque já tinha atuado também no Fort Lauderdale, lá dos Estados Unidos. Mais e aí não podiam ser três clubes na mesma temporada, ele acabou não podendo jogar. Foi só por conta disso.
É um baita lateral, baita figura humana. E segundo eu soube, ele intermediou a chegada desse zagueiro Bruno Viana, né? Que veio do futebol português.
Isso.
Ele já tá como empresário também.
Ah, com certeza. E o Rafinha também já tá como empresário. Os caras, eles se preparam, quando estão ali na reta final, já tem um certo nome, eles já vão olhando pra base ali dos clubes onde jogam com muito carinho e vão fazendo já o trabalho deles, né?
Como diria Benito de Paula... É subiar e chupacana, é uma delícia.
Pois é, exatamente bem por aí. Bom, 5h27, vamos falar do Flusão.
Sou tricolor de coração.
Fluminense está buscando reforço para Libertadores, mas está precisando, hein, Rodrigo Ricardo?
Está precisando, precisa sim de reforço. Fluminense que ganhou um din-din legal, hein? Por participação na... Está no pote 3 da Libertadores, ainda vai ter o sorteio da fase de grupos. Lembrando que a Libertadores começa dia 21 de abril. E por estar, o Fluminense garantiu, por estar na fase de grupo, 3 milhões de dólares, cerca de 17 milhões, dependendo aí da cotação da moeda americana. E ganhou também 26 milhões por conta do quinto lugar na classificação do Campeonato Brasileiro. Então está com um cofre aí cheio para trazer reforço. Um dos reforços que a diretoria tricolor gostaria é o William Bigode, do Palmeiras, já jogou no Cruzeiro. Bom jogador, já tem 34 anos, mas o salário do William Bigode assustou os dirigentes tricolores.
O Fluminense não tem mais aquela patrocinadora.
Aí deu uma recuada, mas o William Bigode seria assim, um jogador assim, de maior nome, de maior prestígio, que o Fluminense está procurando. Lembrando que o Fluminense vai jogar no domingo, às 18h, contra o Flamengo, no Maracanã. Vai ser o primeiro jogo aí do novo técnico, Roger Machado, que vai contar com o apoio do Marcão. O Marcão vai estar lá ao lado dele. E o Fluminense antecipou o retorno de 8 jogadores do elenco profissional, porque, como a gente até conversou no início da nossa pesquisa, o Fluminense perdeu as duas primeiras rodadas do Fluminense, do Carioca. Está numa situação, assim, digamos assim, periclitante. Apesar de que o Carioca, como a gente chegou aqui à conclusão, está virando meio que pré-temporada. E o grande objetivo do Fluminense esse ano não pode ser outro, senão a Libertadores, competição que volta depois de 8 anos.
É verdade. O Maurício Costa já falou aqui, com muita sinceridade, eu concordo plenamente com ele. O Fluminense não tem chance de ser campeão da Copa do Brasil. Mas ele pode passar de fase, de repente, pegar umas oitavas até as quartas, dependendo do cruzamento, né, Valdir?
É verdade. Concordo com você, com o Maurício. Eu acho que o Fluminense precisa contratar alguns jogadores pontuais. O Ganso é uma interrogação, né? O Ganso é uma interrogação, você não sabe...
Você acha ainda interrogação? Eu já não acho mais nada. Eu acho que ele já não é mais nada.
É, o Ganso, amigo. Afogaram o Ganso. Então, não tem mais jeito. Isso aí já tá... Não tem... Eu tenho informação que o Fluminense tá doidinho pra se livrar dele, mas ninguém quer, né?
Com certeza, o salário é alto.
Ninguém quer.
Contrato longo.
O Peter fez um contrato de 5 anos com o cara. Que
loucura,
é complicado, né? Loucura. Esse
é
que é o problema dos clubes. E aí, precisa, o Willian seria uma boa. A gente tem que ver como é que tá o Nenê, como é que tá o Fred. Que é bom lembrar que o Fluminense vai disputar a Libertadores e depois vai entrar na terceira fase da Copa do Brasil. Então tem que ter elenco. E ainda o Campeonato Brasileiro, que começa 30 de maio. Então eu acho que o Fluminense tem que se reforçar. Eu vi até esse menino que estreou domingo, o Rafael zagueiro, ainda uma promessa. Tem o Samuel Xavier, que é bom lateral, mas o Fluminense precisa de mais, principalmente do meio campo para frente. Eu acho que tem tem poucas opções, é muito menino. E tem competições que os meninos precisam compor e não serem protagonistas, serem jogadores que possam decidir. Senão você acaba queimando etapas. Eu acho que o Fluminense precisa sim de reforços. E o Roger, a gente quer ver o trabalho dele, né? Ele começa bem, mas depois no meio do caminho dá uma derrapada. Tomara que no Fluminense ele tenha um trabalho solidificado e que conquiste alguma coisa.
É isso aí. São 5h31, a gente já volta com o programa No Mundo da Bola. Aqui, Rádio Nacional.
Nacional. No Mundo da Bola.
Que tal mais um motivo para ser nacional? No Dia Mundial do Rádio, o nosso presente para o ouvinte está garantido. Agora você pode curtir variados estilos musicais do Brasil pelo Spotify. Isso mesmo! Acesse o nosso perfil É Nacional e ouça uma playlist especial. O melhor da música é nacional.
O Brasil tem um dos maiores programas de alimentação escolar do mundo. E a bandeira do PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, sempre foi a da alimentação saudável. Para dar ainda mais segurança às refeições durante a pandemia, o FNDE desenvolveu o Guia de Segurança Alimentar e Nutricional para Retorno às Aulas. Elaborado por especialistas em saúde e alimentação, o guia tem recomendações para todas as etapas da alimentação escolar: transporte, armazenamento, higienização, manipulação dos alimentos, o modo de servir, tudo foi adaptado à nova realidade. Alguns procedimentos mudaram, mas o carinho com que preparamos essas refeições será sempre o mesmo. Consulte o guia completo em fnde.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Liga no WhatsApp da Rádio Nacional, 971-199966. 971-199966.
Algumas escolas vão começar a retomar as aulas presenciais. Por isso, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, preparou um guia de orientações para retorno seguro às aulas nas escolas de educação básica. Secretários, diretores, professores, pais e responsáveis, baixem o guia em gov.br/mec e ajudem a dar mais segurança aos estudantes. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
No Mundo da Bola.
5h33, de volta com o programa No Mundo da Bola, aqui na Rádio Nacional, a mais querida do Brasil. Tá na hora do
Momento Estádio.
Seleção de nado artístico foi convocada para o sul-americano Astrid Nick.
A diretoria de nado artístico da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos divulgou os nomes das atletas convocadas para a seleção brasileira que disputará o Campeonato Sul-Americano de Esportes Aquáticos, marcado para março em Buenos Aires, na Argentina. A equipe está em treinamento diário no Rio de Janeiro, de onde sai para Buenos Aires. O nado artístico será realizado entre os dias 14 e 20 de março, na estrutura onde foram disputados os Jogos Olímpicos da Juventude de 2018. A peso pesado, Beatriz Souza garantiu um pódio para o judô brasileiro no Grand Slam de Tashkent, no Uzbequistão. No último domingo, Beatriz conquistou a medalha de prata em sua categoria. Nas preliminares, Bia venceu três adversárias por ippon, a pontuação máxima do judô, e só parou na campeã mundial Akira Sone, do Japão, em confronto definido nas punições por 3-2. Atual número 8 do mundo no pesado feminino, Beatriz é uma das principais revelações das categorias de base do judô brasileiro neste ciclo olímpico. Aos 22 anos, a judoca já faturou 7 medalhas em etapas de Grand Slam e briga ponto a ponto pela vaga olímpica em Tóquio com a experiente Maria Sueli Altman, atual número 2 do ranking mundial. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Valeu, Astrid Nick, com o Momento Estádio, você já sabe, faz alusão ao programa Estádio, que está na TV Brasil de segunda a sexta às 7h30 da noite. 5h35, vamos falar do Vasco.
Vamos todos cantar de coração.
Maurício Costa está de volta para falar do Vascão, que anunciou reforço agora à tarde, hein, Maurício?
É o campeão olímpico Zeca. O Zeca, 26 anos, campeão olímpico, foi destaque no Santos, né? E com as atuações dele do Santos, ele foi convocado para a seleção olímpica, foi campeão olímpico, depois foi para o Internacional. Não foi tão bem assim no Inter.
Foi mal no Inter.
Estava no Bahia.
Foi mal no Bahia.
Era reserva do Bahia, fez apenas um gol e rescindiu com o Inter hoje. E duas horas depois do anúncio da rescisão, o Vasco anunciou a contratação do lateral Zeca. O Zeca, que ele pode jogar tanto na esquerda quanto na direita, mas a posição dele é na esquerda, né? Então a contratação do Vasco, torcida do Vasco pedindo para que o Zeca volte a ser aquele do Santos, e aí seria uma ótima contratação. Ele vem a custo zero, o Vasco não pagou pelo Zeca, e o salário dele, as informações são que o salário estão dentro do novo projeto do Vasco, né? Dentro do que o Vasco pode pagar. Então, é uma expectativa aí de o Zeca render o que ele rendeu no Santos e na Seleção Olímpica. O Rainer, que é do Cuiabá, ele fica um pouco mais distante nesse momento. Há outros clubes da Série A que estão querendo contratar o Rainer. Então, essa negociação que estava que o Vasco estava tentando negociar, ela fica um pouquinho mais distante. E aí tem uma outra contratação, na verdade, uma saída do Vasco que pode render contratação. Vou explicar. O Martin Benítez praticamente está fora do Vasco, tá? De acordo com o dirigente, o vice de futebol, vamos dizer assim, né, do Independente, já há um acerto com o São Paulo, do Martin Benítez jogar com a camisa do tricolor paulista. E aí o Alexandre Pássaro, que conhece muito bem o São Paulo, afinal, ele era o diretor executivo do São Paulo, ele fez duas propostas. A proposta seria para o São Paulo: ó, o Benítez tem contrato com a gente, né, até o meio do ano. Vamos fazer o seguinte: o Benítez vai para aí, você me dá de volta o Shailon e o que o Vasco pagaria ao Benítez. Essa é a primeira proposta. A outra proposta: o Shailon mais o Paulinho Boia. Paulinho, né? Paulinho Boia, que é um jogador que é uma promessa do São Paulo. Ainda não tem nada definido, o Vasco ainda não anunciou oficialmente, nem o São Paulo, mas os dirigentes do Independente, o empresário do Martin Benítez, já dão como certa negociação entre o Martin Benítez e o São Paulo. Tem que contar isso para o Vasco, né? Porque o Vasco é quem tem o empréstimo do Martin Benítez, então o Vasco tem que liberar. E o Vasco vai tentar usar isso como uma possível moeda de troca, vamos dizer assim.
O fato do Pássaro ter ficado muito tempo no São Paulo deve fazer com que ele tenha uma ligação estreita com os dirigentes do São Paulo. Então isso provavelmente vai fortalecer o Vasco na hora da negociação. Ô, Valdir, começando aí pelo final. O Benítez, acabou que a verdade é que ele não fez a parte dele como se imaginava. É um jogador caro pro que é, joga pouco. Quando ele joga bem, ok, mas ele joga um mais ou menos para 5, aí depois joga mais um bem, 2 mais ou menos para 7 jogos. Não deu sequência, né, Valdir?
É verdade, não deu sequência, começou muito bem, mas nessa reta final de Campeonato Brasileiro não foi bem, e o Vasco está agindo de maneira correta. Olha, eu gosto muito do trabalho desse rapaz, Alexandre Pássaro. Não conheço pessoalmente, mas ele tem me agradado muito nas posturas, nas entrevistas, nos jogadores que o Vasco estão contratando. Então, sabe, um cara conhece futebol. Eu vi hoje até no site, não sei se vocês leram isso, que ele deu uma peitada no Carlos Leite, né? Que o Carlos Leite falou que não podia afastar Pikachu, né? Tubó. Um monte de jogador dele falou: não, aqui mudou. Aqui o técnico não quer, eu não quero. Não, ninguém vai pôr nada. Quer dizer, mostrou autoridade, claro, com o respaldo do Jorge Salgado, e mostrou que o Vasco hoje não tá mais ficando na mão de empresário. E tá contratando bem, hein? O Hernando é bom zagueiro, o Marquinhos Gabriel é bom jogador, esse Zeca é um baita lateral esquerdo. Não sei como não jogou no Bahia, não sei, não entendi. Deve ter pisado no calo de alguém, então a Bahia é meio complicado de você jogar. Ele não jogou na Bahia, no Internacional também, mas era um baita lateral direito. joga nas duas, gosto mais dele na esquerda. Nas Olimpíadas eu fiz a final com o Maurício, ele jogou de lateral direito, foi muito bem nas Olimpíadas. Então gostei dos jogadores que o Vasco está contratando até agora. Esse Shailon que o Maurício citou, ele foi bem no Goiás, jogou no Goiás nesse Campeonato Brasileiro. Então o Vasco está caindo, está na sua realidade, pé no chão, e vai montar um time competitivo para subir. Eu acho que o Vasco está agindo de maneira correta e coerente, André.
Em relação, inclusive, ao Alexandre Pássaro, a gente trouxe aqui no Mundo da Bola, e ele deixou bem claro, não vamos repetir o que foi feito nos últimos 20 anos, o que provou estar errado. Né? São 20 anos e que o Vasco ganhou apenas uma Copa do Brasil e alguns campeonatos do Cariocas, e 4 rebaixamentos. Ele falou, eu não vou ceder à pressão. Ele deixou isso bem claro.
E não cedeu, né?
Na representação. E isso é pressão de torcida, que pediu que o Marcelo continuasse, o zagueiro, e o Marcelo saiu. Pressão de empresário, que manda e mandou e desmandou em contratações dentro do Vasco. O Alexandre Pássaro está fazendo o trabalho dele. Se vai dar certo ou não, a gente não sabe. Mas pulso firme ele tem.
E ainda vem por aí mais 3, 4 reforços, jogadores que vão chegar para jogar, não é para compor o elenco não, é para jogar, para auxiliar esses meninos da base, que tem muito potencial, muito talento, mas que ainda precisam ser maturados. A ideia é essa, um time mesclado de experientes e jogadores da base. E essa história aí de limpar a área, que é o que tem acontecido no Vasco, é uma situação mais que natural, né, Valdir? Os jogadores, claro. alguns já passaram o tempo demais no Vasco. Pikachu, mais de 250 jogos. O cara já não tem mais a mesma motivação. Claro. Precisa de um ambiente novo para render. E tem jogadores que não foram colocados aí nessas férias estendidas, que nada mais é do que uma maneira carinhosa de falar que não interessam mais, que são o Carlinhos e o Leandro Castan. Por quê? Porque são situações diferentes. São jogadores que têm um salário até considerado alto, tem algum nível de mercado e o Vasco está esperando propostas para negociá-los. Mas até onde eu sei, o Castan e o Carlinhos também não devem continuar.
Eu li hoje, né, que o Atlético Mineiro está interessado no Castan. Viu um desses sites aí de notícias que eu vejo todos para me preparar para o programa. E seria uma boa, porque o Botafogo quer o Gabriel. E aí ajudaria o Coimão.
Seria uma boa.
Seria uma boa coisa, ajudaria o Coimão, o Vasco não quer. Então, eu acho que a filosofia do Vasco é uma filosofia correta. O Fluminense não tem ninguém cornetando, ninguém perturbando. É o Paulo Angione e o Mário Bittencourt. O Vasco é a mesma coisa. O Jorge Salgado, que é uma pessoa íntegra, pessoa que eu conheço há muito tempo, pessoa séria. Não sou amigo, mas tenho uma relação respeitável com ele. É um cara correto. E botou esse rapaz que é muito bom. Então tá na hora de acabar o negócio de vice-presidente, que era conectar de toda, tira a fulana, acaba com isso. E o Botafogo tendo pelo mesmo caminho também. Então o Vasco tá perfeito na sua colocação, contratou um técnico que conhece Série A, conhece Série B, precisa abrir o mercado aqui no Rio de Janeiro, onde ele é natural. Então eu torço muito pro Vasco fazer esse trabalho profissional e subir. Torço muito para que os dois preto e branco subam de mão dadas.
Só para relembrar, jogadores que não tiveram a representação, Pikachu, Henrique, Léo Gil, Lucas Santos, Marco Júnior, Neto Borges, Werley e o Gustavo Torres. O Vasco economiza R$2.300.000 com a saída do Gustavo
Torres. Que responsabilidade, né? Quem contrata esse cara e botando o salário lá no alto, né?
Tinha contrato até fim de 2021. Esse
amigo do Gutenberger.
Não fez um gol sequer. Com a camisa, sumiu, não ia treino, beleza. Bom, vamos ouvir o Marcelo Cabo, que deu pelo primeiro treino com a equipe. Vamos ouvir o que ele achou desse encontro com o elenco principal do Vasco.
Tivemos uma apresentação com jogadores de boas-vindas, batemos um papo com eles ali durante 15 minutos, as apresentações, depois já viemos aos trabalhos. A equipe principal apresentou, a equipe que jogou no sábado fez um regenerativo e a equipe que apresentou já trabalhou, passou pela academia e depois trabalhou comigo no campo. Foi muito boa a primeira impressão, os jogadores chegaram muito motivados, muito dispostos para que a gente possa fazer uma grande temporada.
Tá, então, Marcelo Cabo já treinando a equipe, já deve ir com um time bastante modificado na próxima rodada do Campeonato Carioca, André.
Boa sorte pro Marcelo Cabo, boa sorte pro Vasco na sequência da temporada. Sábado que vem nos encontramos, hein, Valdir? Tem Vasco e Botafogo e São Januário já, o primeiro clássico
dos dois. No outro sábado. E a tabela foi boa pro Botafogo. Ele pega o Vasco no sábado e na terça-feira o Flamengo. Quer dizer...
Pra esquentar logo, né?
Beleza, hein?
Obrigado, Rubinho. Olha, ele botou lá sábado, amigo, se ganhar também os dois, dá um passo de GT. Também se perder, amigo. Quer dizer, a tabela vai ter que jogar. Isso aí tem que jogar. Eu acho que agora os jogos. Vai ter muito clássico terça-feira, hein? Terça-feira.
É que é o dia nobre da emissora que detém os direitos agora.
Então vai ter um Vasco e Fluminense também na terça-feira. Então eu acho que o Vasco vai jogar com o Nova Iguaçu, vou comentar esse jogo sábado. Inclusive o jogo vai ser em São Januário, sem problema algum. Porque já abriu precedente pro Flamengo, então virou festa.
É que Botafogo... pode pra um, tem que poder pra todo
claro,
mundo.
Claro, o Botafogo vai jogar com o Bangu também. Pelo menos esse ano, o André, eles estão sendo coerentes. Onde não estão obrigando o Vasco e o Botafogo, tirando Volta Redonda, a não ir para outros lugares. Quando passado botaram o Botafogo em Madureira, 4 horas da tarde, um calor.
Conselheiro Galvão.
Terrível. Tava lá, fui ver esse jogo. Teve Volta Redonda, o Vasco também teve em Bacaxá e o Flamengo só no Maracanã. Esse ano não. Então tá certo. Dê a César o que é de César. Então todo mundo vai jogar no Maracanã, Nilton Santos e São Januário. Aí fica legal. A coisa tem que ser boa pra todo mundo. Um só não dá, né, André?
Se os pequenos não estão fazendo questão de jogar em casa. Não é a gente que... Não são os grandes que vão reclamar, né, Valdir?
Eu vi até o jogo do Nova Iguaçu, porque eu gosto de ver o Campeonato Carioca, né? Eu vi o jogo do Nova Iguaçu antecedendo o nosso trabalho no domingo. O estádio bonitinho, o gramado bonzinho, mas não dá pra... Sem público poderia até receber o Vasco, só que o jogo é 6 horas, não tem iluminação. Como pode receber o Botafogo, o Flamengo não tem torcida. É um estádio pequenininho, até muito bonitinho, o estádio do Nova Iguaçu. Fica bem no centro de Nova Iguaçu.
5h47, tá na hora do
Momento Estádio.
Astrid Nick de volta com as últimas do wrestling e do campeonato universitário indoor. Fala, Astrid.
O wrestling brasileiro conquistou sua primeira medalha de ouro no ano olímpico, no último dia 5. Júlia Penalber foi campeã do ranking Sirius Matteo Pellicone 2021 em Roma, na Itália. A brasileira conquistou a medalha e somou pontos importantes no ranking mundial, que vai definir as cabeças de chave para os Jogos Olímpicos de Tóquio. A brasileira ainda precisa conquistar a vaga na seletiva olímpica em maio, na Hungria, que classifica as duas primeiras colocadas para os Jogos Olímpicos. A mineira Ana Caroline Miguel da Silva foi um dos destaques do Campeonato Nacional Universitário Indoor Júnior, realizado no último dia 5 e 6 em Pittsburgh, no Kansas, Estados Unidos. Eleita a melhor atleta da região central norte-americana, Ana Caroline venceu a prova do arremesso do peso com 15 metros e 48 centímetros e ficou em terceiro no martelete, que é uma espécie de martelo adaptado para disputa em recintos fechados com 18 metros e 37 centímetros. Já o paulista Alan Christian de Falck ganhou medalha de bronze no arremesso do peso com 17 metros e 33 centímetros, seu recorde pessoal. Ele ficou em décimo no martelete, com 15 metros e 48 centímetros. A mato-grossense Deisiane Teixeira, que é especialista no lançamento do dardo, terminou em 8º lugar no martelete. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Valeu, Astrid Nick. Vamos falar do Fogão. É o Fogão que amanhã encara o Motoclube Copa do Brasil, primeira fase. E é sempre bom lembrar o regulamento. Rádio Nacional transmite esse jogo com o Rodrigo Campos e com todo o nosso timaço. O regulamento da Copa do Brasil. Nessa primeira fase, o Botafogo joga fora, joga em São Luís do Maranhão, mas tem a vantagem do empate. Não é isso, Rodrigo Ricardo?
É isso mesmo, Andrezão. E tem boa notícia para a torcida do Botafogo. Foi anunciado um novo reforço, que inclusive está com a delegação botafoguense lá em São Luís, na capital do Maranhão. É o Matheus Friso, jovem de 22 anos, é volante, foi formado nas divisões de base do São Paulo, depois foi para o Grêmio e a última temporada estava emprestado ao Vitória da Bahia. E agora chega aí o São Paulo, ele se junta à delegação alvinegra, que já tem outros dois reforços que já foram anunciados. O zagueiro Gilvan e o atacante Marcinho. Lembrando que esse vai ser o quinto jogo da história entre Botafogo e Motoclube. É, nas outras ocasiões o Botafogo ganhou por duas vezes, perdeu uma e empatou outra. Na última partida foi em 84. Tava nessa, Valdir, nesse jogo no Maracanã?
Tava na Rádio Bandeirante.
E foi a única vitória aí do Motoclube, ganhou por 1-0 em 1984.
Técnico era o Didi. Valdir Pereira, o Didi.
E agora o Motoclube até que está vivendo uma boa fase, está liderando o Campeonato Maranhense. Há uma expectativa muito grande. Eu já morei lá em São Luís, por isso que eu sei dessas informações.
Ah, você morou em São Luís?
Morei lá um ano. Mas o Motoclube está bem abaixo hoje em dia do Sampaio Correia. Mas esse ano a temporada está muito boa para o Motoclube. O Motoclube lidera, o campeonato está no início, obviamente. Foram apenas 5 rodadas, mas o Motoclube está na dianteira, lidera aí com 9 pontos. E a expectativa é de ir para cima do Fogão. Mas, como você disse, é jogo único. O visitante tem dois resultados, a vantagem do empate. Então o Motoclube só avança se vencer o Botafogo, mas o Botafogo, que está em reconstrução, também está muito motivado, o time do Marcelo Chamusca, para conquistar essa classificação.
É, realmente precisa de muita coisa. O Botafogo está se reestruturando, se reforçando. O Matheus Friso é mais um jogador em que pese jogou no Vitória, né? O Vitória fez uma campanha muito ruim, Série B do Campeonato Brasileiro, lutando contra o rebaixamento, hein?
É verdade, André. Só agora um outro detalhe, quem também está acompanhando a delegação alvinegra é o Bruno Nazário. E o Bruno Nazário está em negociação com o América Mineiro. E se o Bruno Nazário, conforme o regulamento da CBF, se ele jogar com a camisa do Botafogo o jogo de amanhã, não vai poder mais defender o América Mineiro pela Copa do Brasil. Inclusive, houve um pedido de bom senso aos dirigentes do Botafogo para que não escalassem o Bruno Nazário. Bom, ele viajou com um grupo. Se ele vai jogar ou não, isso a gente só vai saber uma hora antes da partida. Lembrando que a gente transmite amanhã a partida a partir das 9 da noite, Andrezão.
Exatamente. Ô Valdir, Matheus Friso é mais um reforço pro Botafogo nessa temporada. O Botafogo é o clube que tem mais contratado nesse início de temporada, hein, Valdir?
E vai contratar mais. E o Botafogo está fazendo a mesma situação do Vasco. Um diretor executivo, o Frila, que está me agradando muito. Vou ser sincero aqui, não era o nome da minha preferência, mas está fazendo um bom trabalho. E o Botafogo vai contratar 3 jogadores com salários acima de 3 dígitos. Tem 500 mil separado para contratar 3 jogadores. Gostei desse Matheus Friso. O Botafogo está atrás no lateral esquerdo, porque o Guilherme é bom jogador, mas se machuca demais. E o nome que foi oferecido, eu não sei se você vai gostar, André. Eu brinquei até com o Rodrigo ontem. É, 2 jogadores do Vasco foram oferecidos ao Botafogo. O Iago Pikachu e o Henrique. Os dois foram...
Eu não sei se você vai gostar.
É, pergunta. Que é o Pikachu. O Henrique, eu fico preocupado. O Pikachu trabalhou com o Chamusca em 2015. E o Henrique, o Botafogo está tentando aí o lateral esquerdo, Vitória da Bahia. Se não conseguir, como o Henrique vem, como diria aquele outro amigo nosso, em preços módicos, pode ser que venha. Mas o Botafogo quer o lateral esquerdo. A notícia que eu falei aqui há algum tempo se confirmou aí, o André. O Joel Carli, né?
Essa você falou tem mais de mês.
É verdade. Está confirmado já?
Está confirmadíssimo. Está chegando amanhã no Rio. Está confirmadíssimo. Ele mesmo me passou a informação que eu encontrei com ele, que ele tem um bar, não é um bar, é uma lanchonete aqui no shopping aqui na Barra. Eu encontrei com ele e falou: tô voltando pro seu time. Aí eu falei: vou dar lá. Aí confirmei com o presidente, aí eu dei aqui no programa. Tá fechado o Joel Carli. Esse Gilvan é bom jogador.
Bom jogador.
Botafogo vai ter uma zaga cascuda, vai trazer 3 reforços, pode trazer o Pikachu e o Henrique. Isso aí vai ser resolvido quando o Botafogo voltar. E um detalhe, o América Mineiro não tem que dar piruada, que não é dele. Esse jogador está emprestado para um clube da Alemanha até junho, amigo. E agora o Chamusca gostou dele, fez uma boa atuação e não quer que ele saia. Então o América tem que cuidar do quintal dele, não do quintal dos outros.
Ô, Valdir, depois passa o nome da lanchonete pelo zap pra gente ganhar aquele desconto, hein, Valdir?
É, lá no redesign, vou te dar. É uma cafeteria, logo
empanadas quando você sobe.
Rapaz, ali é uma boleiragem lá da nada, Carlos Alberto, Ricardo Rocha. Você sempre lá, aí tu sai bem informado de lá.
É, o Pikachu eu acho que é um bom nome pro Botafogo. Pikachu é um bom jogador. Acontece que passou o tempo dele no Vasco. Claro. É hora de trocar de clube, só isso.
Graças a bom Deus, eu recebi uma boa notícia que o Kevin está indo embora, né? Não acerta um cruzamento. Quer dizer, ele vai no pacote de Lecaros, Barrandegui, Cascardo. Então, eu soube hoje para uma pessoa do Botafogo, o Calu, e que o Kevin vai embora. Então, realmente, uma notícia de... O Rodrigo Ricardo é melhor que ele na lateral direito.
Que isso, hein? Agora, ó...
Eu jogo meio de campo, hein? Mas eu acho que nesse time do Botafogo eu tenho vaga, hein?
Quebrar um galho. Agora, o Matheus Babi, que voltou a jogar bem com a camisa do Botafogo, tá recuperando o espaço dele, até por falta de opções, ele tá chamando a atenção de vários clubes. Acho que o Botafogo cabe segurar o Babi para essa Série B, hein, Valdir?
É, cabe segurar sim, é bem provável que fique, mas o Everton Paulista tá muito bem encaminhado, hein? Tá muito bem encaminhado.
É um desses três aí, dos 500 mil, é?
É um desses três, então...
Já tá o Carly é outro?
Não, o Carly vem
para negociação de contas, dívida. Nem de graça de não, contas, né? Acerto de contas.
É, acerto de contas. Fizeram uma responsabilidade, mandaram o cara embora, ô comitê danado, mandaram o cara embora e deixaram uma dívida de 5 milhões. 5 milhões para pagar. Aí o Dulcete foi lá, negociou com ele e ele já tá voltando pro Botafogo. E é um jogador que ele não vai ter uma sequência de jogos. Pode jogar um, ficou outro fora. Mas a liderança dele, dentro e fora do campo, é muito importante. O Botafogo não tinha um líder, pô. Não tinha um líder no campeonato. Então, por quem vai jogar a Série B, e o Botafogo está com uma ideia interessante, acredito que seja a mesma do Vasco, é um time cascudo com reposições de jovens. Entendeu?
Então, basicamente isso.
O Antônio Lopes fez isso em 2015, o Botafogo ganhou o Brasileiro da Série B com 4 rodadas de antecedência. Então, eu acredito que esse ano, o Marcelo Chamusca, como o Marcelo Cabo, são treinadores que não tem aquele lobby, não tem o lobby do Fernando Diniz, do Sampaoli e de outros aí que o pessoal da Nutella enche a bola, mas são dois bons treinadores e fizeram e conhecem o jogador. Rapaz, eu conversei com uma pessoa da comissão técnica por WhatsApp essa semana. E ele me disse que o tablet do Marcelo Chamusca é igual ao do Maurício. Ele tem mais de 200 jogadores, sabe? O do Maurício tem uma série de fotos. A do Chamusca tem mais de relação de mais de 200 jogadores do futebol brasileiro, André.
Realmente, são caras que estão preparados aí e vão crescer na profissão. Sem dúvida alguma, é bom para todo mundo. É bom para o Botafogo,
futebol,
pro Chamusca a situação. É bom para o Vasco, é bom para o Marcelo Cabo. Vamos torcer para os alvinegros aí na Série B do Campeonato Brasileiro. Ô Valdir, 5h57, um abraço e até amanhã, hein, amigo?
Outro, meu amigo, um abraço para você, para os companheiros, para os ouvintes ligados no programa Mundo da Bola, e amanhã estaremos juntos. Grande abraço.
Grande abraço. Um abraço para o Rodrigo Ricardo, para o Wagner Gomes, para o Maurício Costa, para todo o timaço da Nacional. Amanhã a gente volta com o programa No Mundo da Bola, sempre às 5 da tarde. De segunda a sexta, às 5 da tarde. Amanhã, quarta-feira, encontro marcado. Valeu, gente. Aquele abraço.
André Marques.
Tchau.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.